A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o autismo. E para conversar sobre esse tema conosco está aqui a doutora Lúcia Helena Vasconcelos Freire, que é psicóloga clínica. Doutora Lúcia, tudo bem?
Tudo bem.
Doutora Lúcia, quando a gente fala de autismo, a gente está falando o quê? De uma doença? O que é exatamente o autismo?
Bom, quando a gente fala de autismo, nós estamos falando de um transtorno global do desenvolvimento infantil. O autismo é caracterizado como um transtorno do desenvolvimento e não como uma doença ou como uma patologia única, né? Assim, exclusiva, na verdade. É um transtorno global do desenvolvimento. Quando a gente fala em transtorno global do desenvolvimento, nós estamos incluindo o autismo, o transtorno autista, como um dos transtornos globais do desenvolvimento. Porque é como se, assim, o transtorno global do desenvolvimento fosse a patologia macro, diríamos assim, né? Dentro desse transtorno estão incluídos vários transtornos, né, com nomes diferentes, como, por exemplo, o transtorno autista. Então, assim, de todos os transtornos globais do desenvolvimento, o transtorno autista é o mais comum deles, né? É o que acontece mais, é o que tem o maior número de casos, é o mais conhecido por todo mundo, é o que todo mundo conhece melhor mesmo, né? Mas existem outros transtornos do desenvolvimento. Agora, especificamente com relação ao transtorno autista, o que mudou muito nos últimos anos é a questão do espectro autista, né? Então, antigamente, o diagnóstico de autismo, ele era feito se considerando algumas características típicas daquele quadro isolado. Hoje, a gente tem alguns sintomas que antes, alguns anos atrás, não seriam incluídos dentro de um transtorno autista e que hoje eles se encaixariam. Por quê? Porque a gente está falando de espectro. Então, dentro do espectro, a gente vai ter desde um autista muito comprometido, que a gente chama de autista clássico, com toda aquela sintomatologia conhecida, mais clássica, até aquele autista funcional, que verbaliza, que dialoga, que vai à escola, que tem uma certa independência, entendeu? E dentro de todos esses tipos, tem sintomas associados que não obrigatoriamente fariam parte de um transtorno específico de autismo, né? Porque, como eu disse, a gente está falando de espectro autista. Isso deixa a possibilidade de diagnóstico um pouco mais ampla, diríamos assim, né?
E, doutora Lúcia, como é que a gente identifica, por exemplo, que sintomas identifica uma criança autista, por exemplo?
Olha, o autismo é uma condição que, a gente falando especificamente do autismo, né? É uma condição que acarreta, entre outros, um prejuízo importante em três áreas. Primeiro, na qualidade das relações interpessoais, tá? O que pode, na maioria das vezes, levar uma criança a uma condição de isolamento acentuado, dificultando ou até impedindo sua convivência em contextos sociais. A segunda área afetada, obrigatoriamente afetada, é a capacidade de comunicação, que pode abranger desde a ausência total de linguagem verbal, podendo passar por uma linguagem incompreensível, até os casos em que a linguagem pode estar presente, mas não tem fins de comunicação. A terceira área seria a área do comportamento, né? Então, o prejuízo é na maneira de se comportar, que quase sempre se dá de forma bastante repetitiva, com presença de algumas fixações, de rituais. Podem acontecer eventuais crises de comportamento por quebra de rotina, podem surgir comportamentos auto ou heteroagressivos. E, na verdade, todas essas características, elas estão presentes, na essência, em todos os quadros de autismo, né? Então, todas as crianças diagnosticadas como autistas, elas têm uma alteração importante na relação interpessoal, têm uma alteração importante na comunicação e têm uma alteração importante no comportamento, só que com graus de comprometimento e características diferentes, entendeu?
Certo. E, doutora Lúcia, no caso, o pai, a mãe, como é que eles recebem essa informação? Como é que eles recebem essa notícia de que o filho é autista?
Nossa, com muita dificuldade. Essa é a parte, depois do diagnóstico, que é uma coisa extremamente difícil de ser feita, porque o diagnóstico de autismo, ele é clínico, né? Ele é só de observação. Não existe no mundo inteiro nenhum exame que dê como resultado o autismo. E como as crianças que têm diagnóstico de autismo, na sua grande maioria, têm uma aparência perfeitamente normal, são crianças como as outras, né? Não tem nenhum defeito físico, não tem nenhum sinal no corpo, no rosto, que mostra que ela é diferente das outras crianças, o diagnóstico é difícil de fazer e, consequentemente, muito difícil de ser aceito pelos pais. Porque a primeira coisa que eles perguntam para mim, por exemplo, é: Lúcia, onde está esse autismo no meu filho? Onde está? Me mostra aqui. Não deu em exame nenhum. A gente fez tudo que é ressonância, fez mapeamento cerebral, fez audiometria, ele não é surdo, ele não isso, ele não aquilo. No entanto, não tem escrito autismo em nenhum exame, né? Onde é que está esse autismo no meu filho? Então, assim, é muito difícil para o profissional que faz o diagnóstico falar para os pais, mas é muito difícil para os pais aceitarem, porque a gente não tem um marcador biológico. É diferente de uma criança que nasce, por exemplo, com síndrome de Down, que, né, literalmente está na cara, diríamos assim, né? Está ali, você olha, você vê que ela é diferente fisicamente, e aí tem um exame que comprova, por A mais B, que ela tem uma patologia, ela tem uma alteração. A família sofre, tem um baque, mas inevitavelmente eles têm que aceitar. Agora, a criança com autismo, não, eu não tenho como comprovar para os pais que ele tem isso, e ao mesmo tempo tenho que dizer que é um transtorno grave, que é um transtorno que até hoje não tem causa, mas também não tem cura conhecido. Então, assim, os pais sofrem demais, em geral, buscam a opinião de vários outros profissionais, o que é legal, é importante que eles façam isso, né, para aos poucos irem encarando essa possibilidade, mas é muito difícil, muito, muito difícil mesmo, é extremamente sofrido para eles, né?
Tá ótimo, doutora Lúcia. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da psicóloga clínica Lúcia Helena Vasconcelos Freire como é o tratamento para quem sofre de autismo. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.